Foi.
Foi.
Então, beleza. Bom, cafezinho checked. Vamos começar logo, né? Não vamos ficar muito de papo, não. Senão esses 15 segundos iniciais vira 30, 40, 45. 3, 2, 1. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast Tailgate Zone. Opa, não é. É o Tailgate Spread. Mas se eu não começar diferentão e errando a introdução deste podcast, não é o Tailgate Spread.
Eu tô me sentindo como o filho do meio agora. Aquele filho do meio rejeitado, sabe? Que o pai até erra o nome dele e tal.
Ai, que maravilha. Então, ao meu lado, está o futuro presidente do mundo, Eric Menal, meu grande parceiro de podcast. Bom dia. Nossa, eu ia falar boa noite. Olha como a gente está desconfigurado de horário, bicho.
Realmente, essa gravação de manhã cedo, a caneca de café ajuda, mas a gente tá complicado mesmo. Mas bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A NFL tá acabando. Começa a cair uma lágrima agora do olho, né? Mas ainda a gente tem dois jogos nesse domingo que vai alegrar a gente. E o Super Bowl daqui a 2 semanas ou é já na semana seguinte?
É daqui 2 semanas, é dia 7 de fevereiro.
Muito bem. E eu tenho que botar no meu Spotify algumas músicas do The Weeknd, porque eu não faço a mínima ideia de quem é esse cara.
Ô, louco. I can't feel my face when I'm with you, girl. But I love... Oh, maravilhoso, The Weeknd maravilhoso. Eu vou ter que cortar essa edição, né? Ou não, eu deixo, não sei agora. Eu vou ver como ficou. Mas maravilhoso, eu acho maravilhoso. E outra, você falou em Super Bowl, é bom a gente fixar isso, porque a gente vai fazer umas apostas engraçadas no Super Bowl, né? Porque
vai,
tem
vai.
Muita coisa.
Tem muito play.
Quem vai cantar o hino mesmo? Já saiu? Ariana Grande, é isso?
Eu não vi. Essa eu sei quem é, pelo menos, já é um avanço pra mim.
Oh, The Weeknd é maravilhoso. Eu fiquei inconformado quando eu ouvi que tinha gente que não sabia quem era The Weeknd. Eu falei assim, como assim ninguém sabe como é o The Weeknd, gente? Pelo amor de Deus.
Eu sei que ele existe, eu sei que ele é famoso. Eu só passo da... Tipo, eu acho que eu parei de ouvir música nova uns 10 anos atrás, então... Sorry.
Eu vou te passar uma Play Weeknd. Uma Play Weeknd, olha... Uma playlist muito boa dele, cara. Que você vai gostar bastante do cara.
Falando em apostas, uma aposta legal que tem no site de apostas da semana. Eu não vou me meter nisso, mas pra quem quiser... Tem uma aposta para ver qual que é o próximo time que o Deshaun Watson vai... Aliás, qual time que o Deshaun Watson vai ter o primeiro snap em 2021?
Nossa. Eu já tiraria Colts daí, porque com certeza os Texans não vão trocar com um time que tá na mesma divisão.
Concordo.
Se o Bill O'Brien estivesse lá, a gente podia até acreditar nisso, mas não é mais ele, então...
Contratação dele por Alabama foi confirmada ontem como OC, né?
Nossa, que maravilha, né? Mais um cara da árvore do Bill Belichick que não deu certo.
É, nas casas de apostas é Texans, Jets e Dolphins, é a lógica dos odds pra quem é o time com mais. Acho que o Texans tá 3 pra 1... Jets tá 5 para 1 e Dolphins tá 6 para 1. Essa é a aposta que eu vi rapidinho. Mas pode ter 49ers no meio, pode ter uns outros outsiders, mas eu acho que é isso. Se sair o Jets e o Dolphins são os dois times com maior possibilidade, saiu uma notícia ontem que o Texans não tem interesse no Tua, mas aí poderia entrar um 3-team trade, então poderia acontecer outras coisas. Eu ainda estou... Não vou me preocupar com isso ainda.
Eu acho que tá certo. Não tem nem que... Então seria totalmente errado fazer isso. Eu acho.
É isso.
Bom, vamos abrir o nosso... Nossa caixinha... Como que é? Caixinha registradora?
Vamos. Acertamos duas e erramos duas na semana passada. Acertamos o Bucks sobre o Saints. Esse foi o nosso underdog. Primeiro underdog que a gente acerta, na verdade. Mais uma vez aquela história de que os dois jogos da temporada regular nem sempre determinam o resultado dos playoffs, né? Acertamos o Bills contra o Ravens e, infelizmente ou felizmente, para quem torce para o Packers, o Rodgers não teve nenhuma interceptação. Também não vou mais encostar no Rodgers nesses playoffs, porque realmente ele tá com uma aura em cima dele, né? Então, tá, o bicho tá jogando muito bem. E Chiefs versus Browns, erramos o over. A contusão, eu vou botar a culpa na contusão do Mahomes, na concussão do Mahomes durante o jogo.
É, e também, na minha opinião, aquela regra maldosa de que o fumble na linha de uma jarda que corre para end zone e sai pela lateral do campo é um turnover. Aquilo, para mim, é muito triste.
É, na verdade, é tão simples resolver, né? Põe a bola na linha de 20 jardas se acontecer. Tipo, você não quer dar um incentivo para alguém se livrar da bola enquanto estiver numa situação dessa. Então, assim, aconteceu isso, bola volta pro ataque, perdeu o down, linha de 20 jardas, pronto, tá tudo resolvido.
Exatamente, olha que proposta maravilhosa. Ai. Bom, Eric, vamos para a primeira notícia do dia e depois falar das apostas da NFL.
Vamos.
Bom, qual que é a notícia então, Eric? Temos notícias de que não teremos Olimpíadas?
Sim, saiu uma reportagem do The Times britânico que os dirigentes e os políticos no Japão realmente estão considerando de forma bem, bem firme não ter os jogos agora em 2021. Me surpreende, assim, me surpreende não é a frase, não é a expressão certa, né? Que a gente está no meio de uma pandemia e talvez no pico dos casos em muitos países, né, incluindo o nosso. Mas eu na minha cabeça, um ambiente controlado de uma Vila Olímpica, o dinheiro envolvido em direitos de transmissão seria o suficiente para tentar arranjar uma solução. E assim, não está definido, né, gente? Claro, é uma reportagem. Mas realmente existe essa tendência de não ter os jogos em julho. É complexo porque acho que nosso foco mais aqui é esportes americanos. Eu acho que vai reflete o que está acontecendo, o que vai acontecer ainda esse ano em relação à possibilidade de público nos jogos. Eu acho que vai ser bem complexo ainda. E na minha opinião, a NBA tá andando em cima de uma navalha, né, com as decisões aí, sim. Além dos cancelamentos de jogos, que eu sei que eles estão sendo conservadores, né? Essa semana acho que teve dos Grizzlies, que eles estão sendo extremamente conservadores, mas eu não estou vendo neles a tentativa de realinhar o schedule com mudança de jogos. Eu acho que vai ficar muito jogo acumulado sem jogar e eles vão se incomodar muito com isso. Não sei, tá bem complexo. Acho que o grande próximo é o hockey. Você também falou que acaba não acompanhando tanto, tem que acompanhar mais agora para a gente fazer umas apostas nas próximas semanas, mas também teve um caso. Eu acho que o grande próximo grande teste vai ser o bubble que vão fazer em Indianápolis em março pro March Madness, né? Ali também você está falando de jovens e fora de casa
E que não
ali
recebem nada.
que não recebem nada, então ali também vai ser um ponto interessante, mas eu acho que a gente está muito longe do fim, é só isso que eu quero dizer. Não quero julgar ninguém, nem nada aqui, eu só acho que a gente está muito longe do fim. Acho que 2021 ainda vai ser um ano bem complexo em relação a gente achava que voltaria à normalidade em relação a poder assistir eventos e jogos, e eu acho que vai ser bem complicado ainda.
E vacina também nos Estados Unidos também tá complicada, né? Não tem para todo mundo ainda, né?
Assim, o novo presidente, ele ontem mesmo ele já soltou um plano logístico que estava faltando, né? Então, assim, sem criticar e sem elogiar ninguém, os vacinas foram desenvolvidas em tempo recorde, então, yay science, isso foi ótimo. Foram já aplicadas, acho que 13 milhões de vacinas, alguma coisa assim. Mas tanto a questão de estoque quanto a questão de distribuição tá bem complicado. Então, assim, eu acho que agora vai entrar nas rédeas, tipo, vai melhorar. A gente tá falando pelo menos uns 120, 150 dias aí pra coisa entrar no eixo. Eles estão falando, o moto dele é 100 milhões de vacinas em 100 dias. Difícil, mas se isso acontecer já é um avanço, né?
Com
Vamos ver,
certeza.
eu já estive muito errado muitas vezes durante os últimos meses. A gente tinha até plano de viajar em março agora, a gente já cancelou porque é inviável. Mas é isso, assim, então, cara, se não tiver Olimpíadas, realmente vai ser um impacto gigante do ponto de vista financeiro. Assim, falando em business, né, pega a NBC, o grupo da NBC que lançou o streaming deles nos Estados Unidos, o Peacock. Cara, eles estavam postando tudo nas Olimpíadas. Tipo, ter os direitos olímpicos no serviço de streaming exclusivo ia ser um grande diferencial para as vendas deles esse ano. Se isso não acontecer, assim, o que eles têm hoje é o The Office. O The Office é o carro-chefe deles. Até quando isso vai carregar? Então, fugindo um pouco do esporte, entrando no mundo de entretenimento. É complexo. Eu realmente estou um pouco surpreso com a notícia, mas acompanhando o noticiário no dia a dia, a gente entende por quê. E não vamos nem entrar no aspecto do Brasil, porque aí a gente vai passar vergonha aqui.
não diria nem passar vergonha, mas talvez passar ódio. Exatamente. Mas como disse o grande Rogerinho do Engar, às vezes o ódio é o único sentimento que você consegue sentir mesmo. mas enfim, vamos para as nossas apostas agora. E realmente fico preocupado com as nossas apostas, com tanta maluquice na NBA e possivelmente maluquice também na NHL, porque eu não esperava o Ovechkin tomando multa por causa de fazer festinha em quarto de hotel e puta que pariu. Enfim, vamos para as apostas. Bom, Eric, começaremos nosso domingo então com Packers e Bucks. Olha só, Aaron Rodgers e Tom Brady. Esse Tom Brady que não se aposenta de jeito algum, tá me dando desespero. Esse negócio de ficar mudando lei trabalhista aí pra poder aposentar mais tarde, faz essas coisas aí, ó. Fica Tom Brady jogando até outros anos, tá vendo, gente? Não pode, tem que melhorar isso aí de novo. Mas enfim, apostamos então em quem, Eric?
A gente não tem como não apostar no Aaron Rodgers nesse momento, assim. Ele realmente, ele tá... Eu não tenho nem palavras como alguém, ele tá com 37, acho 38 agora, né? Como ele tá no auge da carreira dele nesse momento. É impressionante. E até a gente comentou fora do ar, eu fiquei de te mandar, eu tenho que te mandar o podcast do Dan Lebatard, entrevista com ele. Ele fala que a grande mudança dele esse ano é a meditação. Ele começou a meditar, ele começou a focar mais nessas técnicas de respiração, e para ele diz que ele tá vendo o jogo de outra forma. Então, e você vê ele feliz em campo, né? Isso é um negócio que é interessante. Não sou fã do Packers, mas eu sou fã de futebol americano de qualidade, e é impressionante ver como ele tá jogando bem. Então, o spread tá 3,5 pro Packers. Eu, apesar de ter esse meio ponto a mais aí, eu gosto do Packers nesse jogo, apesar de ter levado uma surra do Bucks durante a temporada regular. Eu acho que aquele jogo foi meio atípico. O Packers começou ganhando de 7-0 ou 10-0, se não me engano, e teve um pick que foi meio mandrake, e ali o jogo desandou completamente pro Packers. Eu acho que, jogando em casa, naquele frio, com não sei quantas mil pessoas vão ter ali, eu sei que é restrito, mas faz diferença o público lá em Green Bay. Então, eu acho que Packers ganha esse jogo, sim. E o Tom Brady volta para a Flórida para se preparar com seus sucos de morango para o ano que vem.
ele volta para a Flórida, que é lugar de aposentado mesmo. É isso aí.
Isso, vai jogar golfe com o Trump lá.
Ai, caramba, meu Deus do céu. Aliás, teve uma imagem do final do jogo entre Saints e Bucks, que é o... Assim, querendo ou não, é bonita porque são dois caras que vão contar a história do esporte, que é o Brees conversando com o Brady. Eu tive comentários de amigo meu falando assim que, olha que legal, eles estavam conversando, puta que pena, nosso presidente vai cair fora. mas beleza, só pra colocar uma informação aqui, 60% de probabilidade de neve em Green Bay no domingo, então assim, se tiver aquele gelo que estava no jogo contra os Titans, esse jogo promete. Vamos abrir o sabadão já muito louco na cachaça, porque esse jogo promete.
Muito bem, concordo plenamente. E já pensando nessa questão climática, vem a nossa aposta no prop nesse jogo. A gente não pode só apostar, tipo, como são só dois jogos. Esse domingo a gente colocou mais uma aposta de prop nesse jogo do Packers versus Bucks, que a gente decide, na nossa opinião, o Aaron Jones vai ter mais do que 59,5 jardas. Então, na nossa opinião, o Aaron Jones vai ter 60 jardas ou mais nesse jogo. O jogo corrido vai ser muito importante para, principalmente se nevar, e o Aaron Jones tem jogado bem, sim, só olhando em estatística, ele teve 10 jogos acima de 60 jardas nesse ano corrido, e esse número de 59,5 está levando em consideração o jogo contra o Bucks. De novo, para mim foi um jogo atípico. Ele teve só 15 jardas contra o Bucks. Mas tem algumas variáveis, né? O Vira Veia ainda estava jogando. E o o Bucks tomou a liderança já no segundo quarto e o Packers teve que focar demais no jogo, meio que abandonou o jogo corrido. Então, eu acho interessante esse número de 60 jardas ou mais para o Aaron Jones conseguir nesse jogo.
É isso mesmo, eu não tenho nem muito a acrescentar, não. Eu gosto das duas apostas. E o menos 3,5 aí tá próximo do menos 3, que é o que você falou quando o Vegas não vê um franco favorito, né?
Exatamente então, isso.
Muito interessante. Bom, o jogo da noite é Chiefs e Bills. E também será um tiroteio, acreditamos que sim, porque o Mahomes joga, certo?
A princípio ele joga, né? E assim, sem querer ser maldoso, ele vai jogar, cara. NFL não vai deixar um dos principais jogos do ano a sua principal estrela estar de fora.
Eu também acho, já totalmente
sendo, já sendo maldoso.
Não, mas eu também concordo, eu até falei isso, eu comentei isso na live que a gente fez na segunda-feira, eu falei assim, a NFL não vai deixar o Mahomes de fora. Aí todo mundo, não, mas tem que cumprir o protocolo de concussão, papapá, nunca vimos um jogador assim passar o protocolo de concussão tão rápido e tal. Eu falei, gente, nos últimos anos, casos de concussão de jogadores grandes em jogos de prime time ou de jogos grandes assim, como esse de domingo, a NFL passou pano total. Só teve um jogador que ficou fora de um prime time, que era prime time de vamos dizer assim, Thanksgiving, né? Uhum. Foi o Andrew Luck contra os Steelers, mas também porque os Steelers não teriam o Big Ben. Então eles deixaram o cara passar pelo protocolo de concussão. Mas se o Big Ben tivesse do outro lado, eles iam fazer o Luck voltar de qualquer forma. É o mesmo caso agora.
Meu contra-argumento para quem defende o protocolo, por acaso você sabe exatamente o que está escrito linha por linha no protocolo, você vê uma transmissão ao vivo do cumprimento do protocolo, existe uma transmissão em streaming disso. A gente fala do protocolo como se fosse uma entidade, né? Então, assim, querendo ou não, os poderosos... E assim, ele vai querer jogar a primeira coisa, vamos voltar para o mundo real. Mas tem muito interesse envolvido, então eu não enxergo um cenário em que ele não jogue.
Mas me preocupa muito. Esse caso de concussão continua me preocupando muito. Ontem na transmissão, inclusive, da NHL, eles estavam comentando sobre algumas... as migraines, né? Enxaqueca, né?
Isso mesmo.
A enxaqueca que alguns jogadores têm, que são fortes, e consequências de concussão. E pensar isso numa NHL, hein? Em hockey. E tem muita concussão também.
É porque, querendo ou não, se você for falar em velocidade de impacto, né? Em potência de impacto na NHL é gigante, né? E até assim, cara, uma coisa, a gente fala em concussão, e eu sei que não é a nossa praia, nosso cup of tea aqui, eu vou usar essa expressão no ar também, mas futebol, né, cara, futebol é um esporte que eu nunca entendi como é que não se leva a sério a concussão, então, e nem não se leva, né, tipo,
você tá marinho.
Então, é claro que, pega todos os estudos que mostram os impactos nesses jogadores de futebol americano, né, a longo prazo, é claro que é algo importante, mas... Por outro lado, como que você mensura isso, né? É complicado e ele vai querer jogar, ele vai jogar. Se ele não jogar, eu espero que seja por um, sei lá, espero estar errado que não coloquem ele sem condições, eu acho que ele vai ter condições sim. Mas é realmente uma discussão para boteco de bar, quando a gente puder voltar pro bar.
Nossa, por favor, não vejo a hora. Aliás, o nosso último bar, Eric, foi 2016, eu acho.
Foi histórico, né? É histórico que eu digo que as lembranças são vagas, porque a quantidade de álcool foi acima do permitido em todas as legislações mundiais.
Santa Maria. Só pra colocar aqui a ideia pra galera, a gente abriu o bar e fechou o bar.
Isso. Santa Dona Onça que dirigiu pra nós.
Nossa, nem me fale. Mas enfim. Voltando pra Chiefs e Bills.
A aposta aqui é baseada no tipo, aposte no campeão. O spread tá menos 3, então o jogo é muito parelho, sim. A gente tá apostando no Chiefs, retorno de 1,91, porque a gente tá apostando no campeão. A gente tá acreditando que o Mahomes vai jogar, que o Mahomes vai ter condições e que o Chiefs vai achar um jeito de ganhar. Nunca aposte contra o Andy Reid nessas condições. E que chamada do Andy Reid e do Bienemy na última jogada do jogo. Nossa. Domingo passado, né? Culhões do tamanho do mundo, né?
Tem que usar um carrinho de mão assim pra carregar.
Então, assim, eu acho que vai ser um jogão. Josh Allen, maravilhoso. Me dá uma enxaqueca de pensar que eu vou ter que lidar com ele na divisão por mais uns 10 anos. Mas eu acho que no final o Chiefs ganha. Mas aqui é uma aposta sem muita segurança, mas no feeling mesmo.
Eu vou de Bills nessa aposta.
Eu vou
de mágica de Josh Allen. Eu, inclusive, fiz uma apostinha já. Fiz de R$3 também, que nem a gente costuma fazer aqui. Tá separadinho ali. E eu vou de Bills, gente. Mas eu acho que realmente é ao menos 3. Esse jogo tá muito parelho mesmo. Muito parelho. Lógico que sem Mahomes, aí desculhamba pro lado dos Bills.
quando aconteceu a concussão durante o jogo, pra mim foi assim, trouxe flashbacks na memória que eu tive que aguentar o Chad Henning por 3 anos no Dolphins, né, como titular. Então, isso foi quando ele ainda estava fisicamente um menino, né? Então, mas, ele aguentou a porrada, ele fez a cagada lá no lançamento longo, sem muita noção, e a diferença de você ter alguém com capacidade de assumir a posição no teu banco, né? É só isso. Então, pouca gente conhece o Chad Henne, só para quem torce pro Dolphins já conhece ele um pouquinho mais, ou pro Jaguars, né, que ele jogou um tempo também no Jaguars. Mas como é importante ter alguém com essa experiência para assumir num momento como esse.
O triste seria só se o Bills realmente passasse, fosse pro Super Bowl contra os Packers e virasse vice novamente, né? 5 vezes vice. Já deu para pedir música no Fantástico faz tempo, né?
Cara, assim, realmente... Eu não tenho nem o que falar, porque ia ser... Eu sempre brinco com dados pra back me up. Eu sou o pé frio maior do mundo. Mas, pô, 5 vices realmente chegaria no nível acima do Eric.
Ai, beleza. Bom, você colocou uma prop aqui também, que eu não gosto muito desse jogador. Eu preferia não falar o nome dele, então eu vou deixar você comentar.
Eu sei. Por motivos muito, muito corretos, na verdade. Mas... falando em prova, é uma aposta interessante. Então, a gente está colocando que o Tyreek Hill vai ter pelo menos uma recepção de 26 jardas ou mais. Então, em algum momento durante o jogo, a gente está apostando que o Tyreek Hill vai conseguir se livrar da defesa do Bills e vai ter uma recepção acima de 26 jardas ou mais. Olhando as estatísticas, ele teve 10 jogos durante a temporada com uma recepção acima de 25 jardas. E contra o Bills, no jogo da temporada regular, a maior dele foi 20 jardas. Então, assim, de novo, prop. A gente tá sempre brincando com a sorte. Qualquer tipo de aposta, a gente tá brincando com a sorte, né? Mas prop ainda mais. A gente tá pegando, apostando em um evento isolado nesse caso. É só para mostrar que nem sempre é acúmulo, né? Então a gente aposta em interceptação, a gente aposta em número de jardas, a gente aposta em quantidade de recepções, que a gente vai fazer também no Super Bowl. Nesse, a gente tá focando em uma recepção acima de 25,5 jardas, com retorno de 1,87.
Muito bom mesmo. Gosto também, gosto de Chiefs e Bills, gosto das apostas de Packers, e a gente agora vai ter que dar uma estudada também, porque semana que vem a gente não terá NFL para falar muito, né? Porque a gente vai poder falar do Super Bowl só na outra ainda, então a gente vai ter que pensar aí no quê? NBA, vamos ter que trazer NBA, será que é possível fazer isso?
Vamos, assim, a gente só vai, até para ficar, para quem ouve o podcast, considerando, e até vai ser um modelo para frente, né, aquilo que eu acho que eu falei umas 2 semanas atrás, os sites de apostas, eles estão colocando os jogos do dia, eles não estão colocando jogos para frente, para você apostar, até pela incerteza de tudo que está acontecendo, então não tem como colocar um spread, se você não sabe se o tal jogador ou tal jogador vai jogar. Então, para você que ouve a gente, ouça semana que vem, no dia que sair. A gente vai falar de NBA, a gente pode falar de NHL também. De repente pegar um joguinho de college basketball, alguma coisa assim. E ali tem uns spreads malucos em college basketball, até pela característica do esporte. Pode colocar um jogo ali no meio, mas ouça no dia para ter valor no sentido de guiar o entretenimento de vocês aí nas apostas.
Exato. Uma possibilidade também é a gente fazer o podcast ao vivo. A gente conseguiria fazer ele ao vivo pelo Podbean.
Seria muito legal.
Bom, fiquem atentos nas redes sociais. Tailgatezone no Facebook e no Instagram. E tailgatezone_BR no Twitter. A gente avisa lá como vai ser a próxima gravação do Tailgate Spread. Certo, meu caro amigo Eric?
Certo, então a única dica que fica, escolha suas melhores cervejas artesanais, já coloque na geladeira até amanhã, até sábado, para quem está ouvindo hoje, ou para quem ouve amanhã, hoje, coloque suas cervejas artesanais na geladeira até domingo, e aproveitem esses dois jogos, que é o último dia do ano com mais de um jogo, e aí, na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho de outros esportes.
Exatamente. Eu preciso ainda contratar minhas cervejas. Contratar é muito bom, mas não é contratar, é comprar mesmo. Eu estou totalmente louco hoje. Mas, enfim, é isso.
É Eric. Sexta, my friend, é sexta. Vai ficar tudo
exato. Eric, meu querido, foi muito bom estar com você, foi muito bom conversar com você e foi muito bom apostar com você. Aquele efusivo abraço.
E abraço para todo mundo. Valeu, Felipe.